O assunto do podcast Última Volta desta vez é a formação de atletas. O atletismo brasileiro vem trabalhando para fortalecer a base da pirâmide. O treinador Vitor Fernandes é o entrevistado do podcast Última Volta. Ele é treinador de velocistas campeões mundiais, mas também trabalha com formação.
O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.
Vitor, seja bem-vindo a esse podcast Última Volta.
Muito obrigado, obrigado pelo convite, Eleni. A gente já se conhece há tanto tempo, né? E é tão bom falar de atletismo. A gente se empolga e acaba falando demais, né? É uma modalidade que a gente ama, mas é sempre um prazer falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa experiência com esses anos aí atuando na formação. Muitas vezes as pessoas nos lembram pelos atletas adultos, né? Mas a gente também forma bastante gente. Eu já estou atuando há mais de 17 anos formando atletas também junto com outros colegas.
É muito bom. Vamos falar um pouquinho, sim, de formação, né? Mas antes, começa contando pra gente primeiro como é que você se interessou pelo atletismo. Não sei se você foi atleta, se você já começou trabalhando como professor, como treinador, e como você acha que o esporte impacta na sociedade e como você se interessou por esse processo de formação?
É, o atletismo entrou na minha vida, acho, como a maioria dos jovens, né? Foi através da escola. O professor da escola me levou para uma competição escolar, onde eu me destaquei. Eu gostava muito de futebol e atletismo, mais ou menos, mas eu acabei me destacando no atletismo e aí, paixão à primeira vista, né? Fui vice-campeão num campeonato estadual.
O que você fazia?
Eu fazia provas de velocidade. Na época eram 75 metros, que eu era mirim, né? Na época, hoje, sub-16. E eu fui muito bem nessa competição. E aí me despertou o interesse. Ele estava recém-iniciado um projeto chamado USP Xerox, que foi realizado lá no CP USP, sob coordenação do professor Pedrão, né? Treinador do João do Pulo. E lá eu descobri o atletismo, fiz uma seletiva, fui aprovado e desde então comecei a treinar com 15 anos de idade. Desde então não parei mais. Fui atleta do professor Nakaya, treinador Nakaya, do Neilton, que todos esses faziam parte, Adalto Domingues, Jorjão. Então esses eram nossos mestres lá no projeto. Acho que por isso que eu acabei me apaixonando mais, né? Quando você tem exemplos de pessoas no comando das coisas, te interessa cada vez mais. E assim eu iniciei, fui atleta competitivo até 23 anos de idade, e aí tive muitas lesões e comecei a me interessar pelo treinamento. Como eu vivia machucado, Nakaya acabava me aproveitando para ajudá-lo, que eu adorava, né? E ele me estimulou muito a estudar. Então, mesmo antes de entrar na faculdade, eu já comecei a estudar livros sobre treinamento. Ele falou, vai lendo, apesar que você não vai entender muito. Eu vou te explicando e quando você entrar na faculdade, as coisas vão ficar mais claras para você. E aí, foi passando alguns anos, ele me convidou para ser assistente técnico dele na B3, antiga BMF, e desde então eu já estou como treinador há mais de 20 anos.
E como é que você se interessou por esse processo de formação?
Então, eu já iniciei com atletas adultos, né? O Nakaya tinha um grupo muito forte na época, de atletas mais velhos. E eu via a dificuldade que ele tinha de tentar fazer alguma mudança mecânica nesses atletas. E eu ficava pensando, falei, meu Deus, os atletas chegam mais velhos para ele nessa condição? Eu falei, imagina se ele tivesse uma formação bem feita. E aí, culminou com o convite da Magic Paula, na época, de chamar para ser supervisor do Centro Olímpico, isso em 2005. E para trabalhar com a formação, né? Eles estavam reformulando aqui o Centro Olímpico e aí eu aceitei e desde então comecei a trabalhar com formação, mas com isso na cabeça, eu preciso preparar melhor os atletas para que os treinadores de atletas adultos tenham melhores condições de trabalho no futuro.
Bom, Vitor, a primeira pergunta que vem à mente quando se fala em formação, do ponto de vista do treinador, como é que você detecta um talento? Com que idade? Quais são os aspectos que indicam que aquela criança ou aquele adolescente pode ser um atleta?
É, aqui eu vou falar um pouquinho da experiência do Centro Olímpico, né, que é a nossa realidade. A gente inicia as peneiras aqui a partir de 10 anos de idade, que é uma idade que a gente entende que a criança já começa a ter gosto pelo esporte. A gente adora pegar as crianças novinhas, né? A gente fala que a gente pega todos aqui praticamente 0 quilômetros. Nunca fizeram atletismo. Então, a gente começa exatamente do começo. E a gente tem uma tabela de referência nesses anos de tempo que eu estou aqui, que o Ricardo, que está muito mais tempo que eu, eles têm as referências, né? Então, nós tivemos muitos testes, foram feitas muitas peneiras nesses anos todos. que principalmente o professor Ricardo está aqui, nós tabulamos isso e temos uma tabela de referência que a gente acaba utilizando, mas como eu disse, é tabela de referência. Mas a gente sempre fala nas nossas peneiras, né? Se o atleta chamou atenção por algum aspecto, ou pela forma de correr, ou pela forma de se movimentar, que na maior parte das vezes é ruim, e é rápido mesmo assim, já nos chama a atenção. Se o atleta tem facilidade de sair no chão, por exemplo, num salto, mas não saltou longe, já chama a atenção. Então a gente tenta absorver o máximo de criança possível que está dentro da nossa tabela de referência ou nos chamou a atenção por algum aspecto, então vai muito do olhar do treinador e da sensibilidade do treinador, a gente tenta trazer para dentro do projeto. Desde que não comprometa, a gente tem um staff pequeno aqui de treinadores, desde que não comprometa a parte técnica no ensinamento. Como a gente prioriza muito ensinar e bem ensinar as crianças desde novinho, não adianta a gente botar um projeto com 200 crianças se a gente não tem mão para cuidar de todos esses.
Vitor, se tem alguém mais velho um pouquinho, já é adolescente, não tem 10 anos, mas um pouquinho mais velho, tem como aproveitar, tem como saber se ele vai ser, se ele pode ser um atleta de ponta?
Sim, com certeza. Na verdade, eu falei a idade inicial. A gente faz até 16 anos,
tá. Mas
aparecem vários de 17, 18, 19. E apareceu aqui no dia da seletiva, a gente faz, porque temos histórias de vários atletas que começaram mais velhos e realmente viraram, né? Foram medalhistas olímpicos e atletas de alto nível. Então, nós colocamos isso como uma diretriz de 10 a 16 anos, mas a gente não fecha essa idade caso apareça algum interessado em fazer. A gente aplica, mas muitos atletas também com 15 anos, com 16 anos foram aprovados. O que eu falo para eles, vocês já tem que fazer uma peneira diferente, já tem que ser um pouquinho, mostrar um pouquinho mais, diferente da criança de 10 anos. Mas com certeza a gente aproveita assim. A Letícia Sherp, que é um exemplo clássico nosso, foi uma atleta formada por nós, foi uma atleta olímpica na Rio 2016, ela fez a peneira com 15 anos de idade. A Mirna Marques também, uma atleta que teve destaque nas categorias de base, começou com 16 anos de idade. Então, tem atletas bons nessa idade, se você tem interesse, procura um lugar perto da sua casa que desenvolva atletismo, porque seu caminho ainda pode ser muito longo. Se a gente leva de 8 a 12 anos para preparar um atleta olímpico, então com 15 anos a gente está falando de atleta de 22, 23, 25 anos.
Muito bem. Todos os atletas aqui do Centro Olímpico ou que trabalham, que passam por vocês, vêm de peneiras ou também são indicados? E com tantos anos de existência, vocês devem ter uma rede de colaboradores nesse sentido. Escolas, professores de clubes, como é que é? Como é que chegam os atletas?
Hoje em dia, a maior parte, acho que 90% dos nossos atletas que iniciam, realmente são zero quilômetro, nunca treinaram atletismo. No máximo, um atletismo na escola, né? Que o professor faz uma coisa muito adaptada, não tem o ano todo para trabalhar, às vezes trabalha um semestre a modalidade, ou trabalha porque vai ter um evento escolar. Então, a gente praticamente considera esse atleta zero quilômetro, nunca treinou atletismo. De uns anos para cá, de uns 3 anos para cá, começaram a haver procura de atletas de outros clubes formadores também, por não ter condição na sua região de tentar vir para São Paulo. Porém, como nós não temos alojamento, é difícil a gente absorver se essa atleta não tem condição de ficar. Então, mas 90% mesmo são crianças que nunca treinaram. E a forma como a gente capta essas crianças realmente passa muito pelo professor. A gente tem bastante contato em escolas, a gente já fez visitas em escolas, tem eventos escolares aqui no Centro Olímpico, onde a gente observa as crianças competindo também. E acaba tendo uma rede de profissionais que tem esse olhar também diferenciado para o aluno dentro da escola. Porque às vezes ele não tem espaço para fazer um atletismo como numa pista de atletismo, mas ele nota algo diferente. E aí sim ele encaminha essas crianças para fazer a peneira conosco. E aí a gente identifica realmente se ele é um talento ou não.
E a ciência, Vitor? A ciência pode ajudar nessa tarefa? Vocês recorrem a pontos, a áreas da ciência para detectar um talento?
Então, como a gente trabalha com o que a gente tem hoje mais fácil, né? Com certeza a ciência ajuda muito, ajudaria muito. Mas hoje não é uma realidade a gente ter uma ciência assim de prontidão para uma seletiva. Mas depois que essa criança entra dentro do projeto e ela começa a se desenvolver, Aí sim, a gente começa a ter um olhar mais apurado, fazer algumas avaliações mais apuradas. Seria o ideal que nós tivéssemos realmente um centro de treinamento com todos os profissionais à disposição, que a gente conseguisse fazer algumas avaliações um pouquinho mais apuradas. Por exemplo, um teste maturacional. A gente não sabe se a criança que está com a gente, se ela tem realmente 14 anos na idade cronológica, se realmente a idade biológica dela é essa. Então, algumas coisas a gente não tem como fazer em uma seletiva, mas com o passar do tempo, a gente tem a ciência mais próxima, a gente consegue atuar um pouquinho mais e ajudar nesse desenvolvimento do atleta até o alto rendimento.
Porque também há uma dificuldade, eu não sei como é que é a realidade aqui, de profissionais de comissões multidisciplinares, né? Vocês têm o apoio, ou seria bom se tivesse o apoio, ou o treinador é um pouco de tudo? O treinador é um pouco psicólogo, um pouco nutricionista?
É, o treinador acaba sendo multitarefas, né? O treinador acaba sendo mesmo... sendo psicólogo, pai, amigo, treinador, é o que dá bronca. Mas a gente tem uma rede de apoio, sim, aqui no Centro Olímpico.
Com psicólogo,
muito importante para os atletas, né? Às vezes o atleta não tá com problema na casa dele, com a mãe. O psicólogo dá esse suporte também para a mãe, para a família. Porque a gente entende que o atleta é um ser muito mais complexo. Às vezes um problema na casa dele afeta ele no treinamento, afeta ele no estudo e afeta ele na sua formação como pessoa também. Então a gente consegue ajudar dentro do possível. A gente tem uma psicóloga aqui no Centro Olímpico que pode ajudar nesse aspecto extra pista. Nós temos também nutricionista que orienta o atleta a estar se alimentando bem, né? Não é um nutricionista que vai lá e só passa suplementos. Esse atleta, antes de consumir suplemento, ele tem que aprender a se alimentar bem. E às vezes os atletas têm a consciência de que precisa tomar suplemento e ele nem não sabe nem como ele se alimenta, na verdade. E acha que é caro se alimentar bem, não é. Então existem várias soluções para o atleta se alimentar bem e dar conta da demanda energética que o treinamento tem.
Cuidar desses aspectos é importante na formação também.
Muito importante, né? Se a gente consegue detectar, por exemplo, um problema alimentar numa criança já com 10, 12 anos de idade, passando 5 anos, essa criança treinando, se alimentando bem, você consegue ter um ganho, além da saúde da criança, né? Um ganho atlético muito maior.
Vitor, a partir de quantos anos você pode começar a desenvolver um atleta depois de detectado o talento? Tem lá uma fase lúdica, e a partir de quantos anos ele pode começar a competir? Como é que você desenvolve esse talento detectado?
Nós entendemos aqui que a competição é parte do processo. O que vai mudando conforme a idade é a cobrança das competições. Então, você vai participar de um estadual sub-14. Qual é o objetivo nosso aqui como equipe? Que eles participem, que eles façam o máximo de provas possíveis, que eles se divirtam. Foi para o sub-16, já é um brasileiro, já começa a ficar um pouquinho mais, mas ainda tem uma parte muito de diversão deles. É competição? É competição, porque é parte do processo. E assim conforme vão passando as categorias, sub-18, sub-20, a gente já começa a apertar, porque passou para 20 anos, 21, já é um atleta adulto. Então, a gente aos pouquinhos vai entendendo esse processo e vai, entre aspas, tá? Cobrando um pouquinho mais dos atletas, mas essa postura em competição, a competitividade, de que forma que o atleta se compromete mesmo na pista, com os treinamentos. Então, isso aos pouquinhos a gente vai cobrando um pouco mais do atleta no treinamento e nas competições. Mas faz parte do processo para o alto rendimento.
Então, de uma forma assim, didática, eu sei que você não... Se você colocar de uma forma muito técnica, talvez a gente não compreenda. Mas como é que deve ser a divisão dos atletas? E como se trabalha em cada uma dessas fases? Tem aquela máxima que a gente sempre escuta de não pular etapas, não dar mais carga do que um atleta pode aguentar, senão ele vai quebrar mais para frente e assim por diante.
Inicialmente, né, a criança ali com de 10 a 14 anos, a gente trabalha as múltiplas provas, né? O atletismo é uma modalidade muito rica, muito ampla. Então, a gente trabalha todas as provas do atletismo até sub-16. Então, ela tem uma variedade de movimentos grande, ela constrói realmente um acervo motor muito grande. Óbvio que a gente já identifica e já começa a visualizar para que área que essa criança vai. Se é para velocidade, se é para arremesso, se é para saltos. Mas isso a gente vai definindo conforme após o sub-16. Chegou na categoria sub-18 ali, a criança com 16, 17 anos. Se ela já tiver uma idade maturacional, principalmente cognitiva, bem para começar a direcionar, porque aí aqui no Centro Olímpico ela muda de treinador quando ela direciona. Então, se ela vai, por exemplo, ser para a área de velocidade, ela vem treinar comigo. Se é para a área de provas combinadas, está indo com o professor Ricardo. Se é para a área de salto, vai com o Alexandre. Então, muda o grupo, muda a forma, muda a cobrança, mas só lá no sub, em média, tá? Lá no sub-18 que a gente começa a direcionar.
Quando já é um adolescente.
Quando já é um adolescente. Mas se tivermos casos de atletas que nessa idade permaneceram no grupão, que a gente fala que é a escolinha, e só foi migrar de grupo no primeiro ano de sub-20. E o contrário também, atletas, principalmente meninas, mais jovens, que estavam no grupão e a gente achou que já era o momento dela subir e treinar com um grupo um pouquinho mais forte. Mas a gente prima muito por isso, trabalhar múltiplas provas até ali 16 anos, 15 anos, para depois começar a direcionar um pouco mais para a especificidade da prova da criança. Sem um treino exatamente específico, mas eu direciono para a velocidade. Eu posso trabalhar barreira, posso trabalhar velocidade rasa, posso trabalhar outras provas também.
Existe uma preocupação com carga de treinamento?
Muito, muito. A gente se preocupa bastante. Por isso que eu acho importante esse atleta começar jovem, porque a gente também vai entendendo como esse atleta suporta as cargas. E a gente sempre trabalha abaixo do que a gente imagina. Ah, o atleta, dá para fazer mais? Eu quero fazer mais um. Não, tá bom. Acabou aqui. Então, tem que ter uma importância, porque um volume muito alto numa idade muito jovem pode ser prejudicial para a criança. Então a gente se preocupa muito com volume, com intensidade, com especificidade. No início, pensando em proporção, o atleta jovem vai trabalhar entre 70% a 80% de atividades gerais e 20% de atividades específicas. E essa proporção, conforme a idade vai passando, vai invertendo também.
Vitor, é diferente o trabalho com o menino e com a menina?
O trabalho em si, o treinamento, acaba sendo meio parecido. Só que o lidar com o treinamento, o lidar no dia a dia é diferente, né? Sim. As meninas são bem diferentes. Que eu acho bacana, porque um acaba acrescentando com o outro, né? Tanto os meninos quanto as meninas, porque são formas diferentes. E o treinador tem que ter essa habilidade, por isso que nós somos multitarefas, de saber lidar, porque cada ser é de um jeito, né? Cada atleta é de um jeito. E mulher, menino e menina também. Mas o treinamento em si, as demandas físicas são iguais. Porém, sempre a gente precisa ter um ajuste quando é a menina, principalmente meninas que já passaram a idade da menarca, né? Elas têm momentos mais complicados. E a importância das meninas terem confiança nos treinadores, porque tem muito disso, sim, né? Ah, menina, não vou falar pro meu professor porque eu tô menstruada. Não, sim, tem que falar. Ah, tô com cólica hoje, porque aí a gente ajusta o treino.
Sim, é verdade.
Então é importante ter essa confiança da menina no treinador. Porque hoje a gente tem uma maior parte, infelizmente, de treinadores homens, né? Seria muito mais legal se tivéssemos mais mulheres. Eu acho que isso está crescendo, está ganhando força. Mas é importante que as meninas tenham confiança nos treinadores para se falar esse tipo de assunto que impacta diretamente no treinamento.
O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.
Vitor, a gente está falando sobre treinar e ter confiança, né? Ter confiança no treinador. Então, cabe qual deve ser o perfil do treinador que trabalha com formação?
O treinador de formação, principalmente nas primeiras idades, né? De 10, 11, 12 anos, eu falo que é a idade que a criança tem que ter aderência à modalidade. Então, se eu não tenho um profissional carismático, que se comunica bem com as crianças, que cria um ambiente no treinamento gostoso para a criança estar feliz onde ela está treinando, essa criança não fica. Porque dificilmente a criança com 10 anos fala, ah, eu amo atletismo. É difícil. Ela gosta do esporte. Ela vai mais gostar de estar com um grupo, de estar num ambiente legal, estar fazendo algo saudável, do que propriamente a modalidade. Então esse profissional tem que ser muito comunicativo, ter um carisma legal com as crianças e se interagir bem com elas. Obviamente, aliado a isso, todo o componente, toda a bagagem técnica, né, e de conhecimento na formação de jovens também tem que vir atrelado ao profissional.
O atletismo é mesmo um esporte base para outras modalidades? Acontece de vocês detectarem um talento para outros esportes?
Sim, sim. O atletismo, por ter essa gama de modalidades dentro de uma modalidade, né, acaba sendo um esporte base, tanto que, falando nos Estados Unidos, né? Lá o atletismo é um esporte que eles fazem desde o início da escola, porque é um esporte realmente básico, e dali saem muitos atletas para o futebol americano, para o beisebol. Então, o atletismo lá é como se fosse a atividade mãe dos esportes. Então, ocorre muitas vezes de atletas formados no atletismo, inclusive tem um exemplo da Gabriela Lima. Nós sugerimos para ela já estava com 26 anos de idade, de se migrar para o rugby. Nós sabíamos que no atletismo ela não conseguiria evoluir, ela ficou recém com barreiras. Conversei na época com o treinador, que era o Felipe, chegamos num consenso, conversei com o preparador físico do rugby, hoje ela é uma das melhores do mundo no rugby. Então, acontece muito. Então, a bagagem que ela levou para o rugby do atletismo foi, assim, absurda. Tanto que ela ganhou até destaque na World Rugby, num try que ela fez, que seria como se fosse o gol, que ela conseguiu dar a volta numa das meninas mais rápidas da liga. Então, isso foi o atletismo, isso não foi o rugby. O preparador físico disse isso. Então, essa bagagem que os atletas carregam, se nós tivéssemos todos os na escola, todas as crianças fazendo atletismo, ia ajudar tantas outras modalidades, por ser uma modalidade base.
É, a CBAT, Vitor, com o presidente Vlamir Mota Campos, tem valorizado os centros de formação. Nós chamamos eles de centrinhos, vocês bem sabem. E são 60 centros e existe aí um trabalho de ampliação. Então, tem um trabalho grande sendo feito em várias regiões do Brasil, São Paulo, naturalmente, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Minas e em outros estados também. Tem até um trabalho bem bacana sendo feito no Nordeste, em Pernambuco. E qual a importância, na sua opinião, desses centros de formação para o atletismo?
É fundamental que nós expandirmos o atletismo. Nosso país é muito grande, né? A gente não tem demanda para atender todo mundo na região sul e sudeste, que acaba tendo um pouco mais de clubes. Então é fundamental, porque nós temos muitos e muitos e muitos talentos espalhados pelo nosso país. Então, a partir do momento que você desenvolve um centrinho numa região afastada de onde estão as competições, você dá oportunidade para o jovem vivenciar e quem sabe gostar e quem sabe o talento, o medalhista olímpico está escondido num lugar desse. Então é muito importante que a gente aumente essa rede esses centrinhos, né, que já está em fase de ampliação, para que a gente oportunize as crianças a vivenciar. Eu acho que o nosso país, não só no esporte, em vários outros aspectos, a gente tem que oportunizar o jovem a vivenciar o esporte ou qualquer que seja outra profissão. Então é muito importante, eu acho que é bem estratégico isso para a gente, daqui 10, 20 anos, ser realmente uma potência no atletismo mundial.
Com relação à detecção de talento, né? Como é que um pai ou uma mãe pode ver na criança, no seu filho, no adolescente, um perfil para o esporte? E quando ela tem essa dúvida, será que meu filho seria um atleta? O que ela deve fazer, ele deve fazer?
Eu acho que todos os pais, né, devem estimular seus filhos a fazer qualquer modalidade, que seja, né? Qualquer esporte. Porque atrelado à competição, a gente fala muito do alto nível, né? Que é o nosso viés, ok. Mas atrelado a isso, se a criança pratica, ela vai ter uma saúde muito melhor, uma velhice melhor, né? A gente vê tantas crianças jovens, obesas, né? Com doenças graves, e o esporte ajuda isso também. Então o esporte acaba sendo um pouco de saúde. Então acho que primeiramente o pai e a mãe tem que estimular seu atleta, seu filho a fazer esporte. Em ele fazendo esporte, pegando gosto, ele tem que fazer uma modalidade que ele goste. E aí o professor na escola, sim, esse cara que tem um olhar diferenciado, que nem todo, é diferente eu com a minha filha, eu tenho minha esposa é treinadora de ginástica e eu sou treinador, a gente já tem esse olhar, mas não é todo pai que é formado em educação física e tem esse olhar para o filho. Então estimule seu filho a fazer esporte, estimule, cobre a escola de dar realmente aula de educação física, né? A gente tem tantas escolas que a gente ouve por aí que não aplicam a educação física decente pro seu aluno, né? Então, o pai tem que cobrar isso da escola. Isso é um direito do aluno. Então, eu acho importante que ele estimule. E aí, o professor, sim, vai ter aquele olhar e falar assim, esse menino é diferente. Onde eu busco ajuda? Onde tem um lugar para esse menino treinar? Ah, é o Centro Olímpico. Ah, eu tenho um projetinho, um centrinho aqui no Nordeste. Enfim, aí o professor ajuda os pais a buscar um lugar para essa criança dar sequência no esporte.
O esporte também, né, Vitor? Eu vou emendar uma outra questão. Não só ficar a criança ficar só em frente à TV, só no videogame, né? Talvez você, como um educador físico, possa falar alguma coisa da importância dele fazer outras atividades.
Sim, eu acho que é inevitável, né? Com o mundo moderno, a criança ter acesso a celular, ter acesso a computador, é inevitável. Só que a gente pode dosar isso. O que eu vejo muito é que não existe um equilíbrio das coisas. São crianças que... As escolas já estão estimulando, né? O ensino cada vez mais está ficando mais digital, está usando tablet, usando computador, que é bacana. Então vai ser inevitável. Mas vamos dosar um pouquinho. Pô, ó, já fez na escola, tem uma horinha em casa de computador, de celular. Esse horário, ou tais dias da semana, você vai fazer esporte. Vai conviver com as pessoas, vai melhorar a tua saúde, vai aprender educação de uma outra forma, convivência com jovens da sua idade, vai ter um professor. Para essa figura do professor não sumir, porque isso vai se apagando. E o professor tem que ser referência para a criança.
Com certeza. Essa é uma pergunta um pouco ampla, mas você responde ela de uma forma voltada para a formação. O que que pode ser feito, Vitor, para desenvolver ainda mais o atletismo no Brasil?
Essa pergunta é bem, bem ampla. Eu acho que a CBAT está construindo esse caminho, que é com esses centrinhos, com a ideia de ampliação. Acho que a gente vai começar a atingir mais crianças. O que preocupa é o depois. Legal, a gente está formando, revelou, para onde ele vai? A gente tem um espaço entre essa criança descobrir o esporte e ela virar alto rendimento muito grande. Ali é ao redor de 22, 20 a 25 anos, que é uma idade crucial, a gente tem realmente um gap perigoso. Mas isso já está sendo pautado, eu já tive conversas com o presidente, com o Cláudio, enfim, com o Vlamir, com o Cláudio. Mas eu acho que o caminho é esse, construir e aumentar a base da pirâmide, é da quantidade que vai sair a qualidade. Que cada profissional nesses centrinhos ou nas escolinhas, mesmo não sendo centrinho oficial da CBAT, ele queira se preparar melhor, ele queira se reciclar para dar o melhor para esse jovem, né? Ter essa cabeça de que eu preciso preparar melhor esse atleta para o futuro, porque a hora que a gente olha o atleta lá, o adulto que não foi medalha, que não conseguiu, que não conquistou, a culpa, entre aspas, vai para o treinador da ponta. Ah, esse treinador não treinou direito. Vamos voltar. Será que quem formou, formou direito? Será que a culpa é de quem? A culpa é de todo mundo, né? A gente talvez não preparou bem esse atleta nos anos que passaram, desde a sua formação. Então, eu acho que se todo mundo entender a sua parcela de contribuição dentro de um processo, porque o resultado é um processo. A gente não pode... ter resultados achados, né? Tem que entender esse processo. Eu acho que com o aumento dos centrinhos, com a capacitação dos profissionais, que nós já estamos tendo vários campings, né, de capacitação, a gente vai construir uma base maior e esse atleta vai chegar maior no alto rendimento. O que existe é esse gap no meio do caminho, mas aí é uma questão de instituições, de ter investimento nessa área que... Espero que seja resolvida tão logo.
Como é que vocês, treinadores, sabem que um jovem talento vai virar um atleta de ponta? Que todo aquele trabalho de formação pode dar certo lá na frente?
Então, né? A gente quando faz uma peneira, né? A gente já cria um monte de expectativa. Fala, nossa, esse atleta, pelo resultado que fez, vai fazer. Eu tive essa que correu pior e melhorou. Você já começa a fazer conta, né? Mas isso é entre nós, né? Na salinha... Como eu digo aqui na nossa bate-caverna, para os atletas a gente não passa isso. Mas na verdade a gente começa a ter certeza, como eu falei anteriormente, no processo. Né? Tá. Existe um processo até esse atleta chegar. Então beleza, ele fez a peneira, ele entrou dentro da tabela de referência, pô, legal, ele se destacou. Será que ele vai se destacar em competições estaduais? Será que nas nacionais? Então a gente observa também uma questão comportamental desse atleta quando começam a vir as competições. Pô... A hora que ele estava atrás, você vê que ele correu um pouquinho mais. Ah, como que ele se comportou num campeonato brasileiro? Será que ele encarou os adversários de frente? Será que ele se amedrontou? Ah, e depois? Porque ele vai mudando de nível. Primeiro ele vai campeão estadual, depois ele vai para uma medalha no brasileiro, de repente ele fez um índice para o Pan-Americano, e de repente ele está num campeonato mundial de categoria. Então é importante ver como esse atleta se comporta em situações de pressão, conforme a idade vai passando. Será que ele responde como ele responde no treino? Será que ele compete como ele treina ou vai melhor? E tem atletas que nos surpreendem em competição, que é bom.
Sim.
E tem atletas que não. Treinam super bem, chegam na competição, não conseguem replicar o que fez no treino. Então todo esse processo a gente vai observando e cada vez que vai apertando mais, que vai pondo esse atleta em maior pressão de competições, a gente vê como ele se comporta. E alguns nos referem muito melhor em competição. E aí a gente fala, esse é diferente.
Eu vou pegar um exemplo, apenas um exemplo. A menina, a Vanessa Senna dos Santos, que tem só 16 anos, né? E ela está em franca evolução, batendo marcas do sub-18, competindo no sub-20, né? E fazendo um bom papel agora nos Jogos Sul-Americanos, da Juventude, lá em Rosário, no Brasileiro Sub-20. Que tipo de expectativa existe diante de uma atleta assim?
Então, a Vanessa se destacou esse ano, né? Tem se destacado nessas competições mesmo que você citou. É uma atleta sub-18, ela já vinha se destacando em categorias mais jovens, né? E nós estamos desenvolvendo, observando. Né? Ela respondeu muito bem nesse campeonato brasileiro, né? Foi para os Jogos Sul-Americanos também, competiu bem. Então a gente está buscando uma estabilização de uma boa marca, que isso é importante para o atleta. Porque daqui a pouco ela vai para o ginásio, que é um degrau a mais. Como ela vai se comportar? Vamos observar. Pode ser que às vezes vai mal, mas a gente vê o comportamento, como encara também isso. É, nós tivemos recentemente uma atleta que foi para um campeonato brasileiro como destaque e que deu tudo errado.
Uhum.
Que faz parte do jogo. Como é que ela vai responder a isso numa situação adversa? Ela vai responder positivamente ou negativamente? Então, todas essas nuances para bom e para ruim, a gente observa. Daqui a pouco a Vanessa está no campeonato mundial.
Mas é só o processo para te dizer isso.
Só o processo. Não dá para você ser um sniper e de cara acertar assim o tiro e falar essa vai ser. Não tem como. Por isso que eu falo, a importância do processo. Isso é o mais importante. Nós temos que construir um processo da base ao alto rendimento. É o que a gente tenta fazer aqui. Estamos só na base por enquanto.
Vitor, há algum modelo de formação no mundo que você considere ideal?
É, eu acho que os Estados Unidos, assim, nos mostra muitos atletas, uma fábrica de campeões e de atletas. Eu acho que tem uma questão cultural, né, envolvida também. O país gosta, né, desde a escola, eles são incentivados a praticar esporte, até como uma condição de você financiar seus estudos, né? Então, e o americano tem uma cabeça diferente, uma cabeça competitiva. Mas estimula na escola. As crianças já estão na escola. Elas já estão lá. Por que que eu não vou usar o esporte como ferramenta, não só de competição, como ferramenta educacional, ferramenta de melhora de saúde? Então a gente precisa crescer nesse aspecto, né? Os órgãos maiores entenderem que o esporte não é só o esporte. A gente envolve educação, a gente envolve saúde e vários outros aspectos que o esporte dá para a criança. Se ele vai ser atleta de alto rendimento, é na quantidade que vai sair a qualidade. Naturalmente, com o próprio amadurecimento dele, ele vai se destacar, se ele for bom. E aí ele entra num processo voltado para o alto rendimento. Mas na escola, um esporte educacional, né, tem que ser dado desde a formação. Então, eu acho muito importante e vejo os Estados Unidos como modelo, porque todo mundo pratica esporte. E aí, com isso, você retroalimenta o esporte, porque aí o cara que fez o esporte na faculdade, ele entende das regras. Quando ele vai olhar um evento de atletismo, ele vai consumir esse evento também na casa dele, depois mais velho, porque ele conhece a modalidade. E aí a gente começa a ter mais mídia, mais pessoas interessadas, e isso vira uma roda muito boa, onde todos os lados vão ser preenchidos.
Bom, para um atleta competir fora do Brasil, competir em competições de nível elevado, num circuito internacional, ajuda? E também competir nacionalmente. Enfim, os jovens atletas têm de aprender a competir?
Sim, sim. Eu acho que esse seria o último estágio do atleta realmente mostrar como ele é competitivo, como ele vai nos representar. Porque no fim das contas, a gente acaba treinando para ir para uma Olimpíada, para ir para um campeonato mundial. E aí, se você consegue dar essa bagagem um pouco mais cedo para o atleta de competições internacionais, você realmente vê essa questão comportamental em grandes eventos. Então, ele começa a ver o atleta adversário de outros países, por exemplo, dos Estados Unidos, por exemplo, da Jamaica, né? Falando da área da velocidade, que é a área que eu atuo mais, como uma pessoa como ele. E aí, acaba aquele paradigma, não, os americanos, os jamaicanos. E aí, ele começa a encarar de igual para igual. E aí ele muda realmente o nível dele de competitividade, e aí ele vai chegar num campeonato mundial, numa Olimpíada, melhor preparado.
Vitor, a gente tem visto a CBAT está promovendo alguns campings por área de provas, né? E vem sendo realizados para as categorias de base. Tem vários campings sendo realizados para o sub-20. O objetivo, assim, imediato é o mundial, da categoria, mas vários atletas e treinadores têm participado desses campings. Você acha que isso ajuda?
Muito. O treinador que não quer evoluir tecnicamente, ou que não tenta se reciclar constantemente, esse cara está com os dias contados. Então, a promoção desses campings, de trazer os treinadores e os atletas para o CT da CBAT, ajuda muito, não só do conteúdo que é apresentado no campo, mas sim da interação entre eles. Porque no momento que você junta os pares dentro do mesmo lugar, você está discutindo treinamento, você está vivendo experiências novas e você está aprendendo também. Então, eu acho muito importante, acho que fortalecer a base, ter mais atletas treinando, ok, tem que fazer, mas a gente tem que preparar os profissionais para isso também. A demanda aumenta e as cobranças também vão aumentar. Então, muito importante.
No caso do Centro Olímpico, muitos atletas, quando a gente faz a entrevista, falam que passaram pelo Centro Olímpico, né? Tem o Alan Volski, tem o Felipe Vinícius dos Santos, o nosso decatleta, né? Todos eles são talentos forjados aqui na Vila Clementino, né? E até que idade os atletas ficam com vocês aqui na AD Centro Olímpico? E o trabalho é reconhecido?
Olha, assim, é muito gratificante para nós, né? A gente, quando faz as nossas reuniões aqui entre técnicos, a gente às vezes até brinca e começa a pautar quem foram os atletas que medalharam em Troféu Brasil, quem foram os atletas que foram para os Jogos Olímpicos, seleções brasileiras, porque por mais que ele não esteja com a gente, é parte do processo. A gente entende que se esse atleta chegou ao alto nível, o nosso trabalho está sendo bem feito. Óbvio que alto nível são poucos, né? A gente está falando de 2, 3 nomes aí que foram atletas, que estão sendo atletas na categoria adulta de expressão. Mas é muito importante para nós saber que a gente está no caminho certo, né? Ou pelo menos na direção certa. E é isso que a gente acredita e a gente trabalha todos os dias, né, integrados, né, todos os treinadores com o mesmo pensamento, olhando para isso. Então a gente não tem uma idade limite. Falar assim, ah, você vai ficar aqui conosco até 20 anos, depois você tem que se virar. A gente vai deixando. Porque se esse atleta realmente for destaque, o clube vai se interessar. E aí é um processo natural. E é tão legal ver esses atletas chegando, porque no momento que outros clubes se interessam, a confiança de anos construída com eles foi tanto que a gente indica. Vem outras propostas, fulano me chamou, cara, eu acho que pro teu perfil, pra você, esse lugar não é legal. Aqui eu vejo o maior crescimento pra você. Vai na fé, aqui continua sendo sua casa. Quando você quiser voltar, estamos de portas abertas. E a gente fica muito feliz com eles conquistando resultados em categorias adultas.
Nossa, bom, com essa resposta não poderia ser melhor, né? Encerramos o nosso podcast Última Volta, agradecendo demais a sua participação, agradecendo demais a você, Vitor, por receber a gente. E, bom, muito obrigado.
Eu que agradeço, Eleni, o trabalho aí que vocês também estão sendo feito. É um trabalho difícil, né? Modalidade grande, país grande, mas é importante que a gente acredite nos nossos jovens. O mundo está mudando muito. É difícil nós nos adaptarmos também a essa juventude, mas a gente não pode entregar os pontos. A gente também tem que se adaptar e se adaptar. Eu acredito que no mundo as pessoas que vão se dar melhor são as pessoas que se adaptam mais rápido. E então a gente tem que estar o tempo todo ligado neles e criando alternativas prazerosas para que essa criança fique na modalidade, né? E com isso ela vai ter outros ganhos, como a gente comentou aqui nesse podcast, mas que o professor seja valorizado e se valorize. A gente vê muitos profissionais que trabalham gratuitamente para a modalidade. É uma característica, é difícil. Mas assim, professor, busque também alternativas para você ser autossustentável, para você continuar fazendo o que você gosta, né? Corra atrás de um patrocínio, aprenda sobre projeto incentivado, para que seu projeto não morra só na sua mão, que você consiga ir um pouquinho mais. E tenha certeza que vai valer a pena, porque quando você vê seu atleta, mesmo com outro treinador, mesmo em outro clube, chegando nos Jogos Olímpicos, e você falar, pô, eu tive um dedinho de contribuição nesse processo, e teve mesmo, você vai ficar satisfeito e vai falar, pô, valeu a pena.
O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.